Fala galera, começando mais um Que Diabo É Isso aqui na sua internet. Meu nome é Newton Rodrigues e claro que eu tô aqui toda semana, ou quase toda, né? Vamos combinar, eu faço minha culpa aqui pra gente falar sobre terror, horror, cinema fantástico e causos bizonhos desse mundão de meu Deus. E aí turma, tudo tranquilo? Passaram meia semana, tudo dominado, tudo na santa paz? Como é que passaram? Como é que estamos? Chegamos a março de 2024. E eu tô ressaltando isso porque tem tudo a ver com o tema de hoje, que vai ser por que diabos, por que é tão difícil sair um filme realmente bom de terror. Vocês já perceberam isso? Estamos chegando a março, cara, quase um quarto já do ano se passou e ainda não temos um exemplar digno de nota de um grande filme de terror. Claro, turma, que hoje eu vou falar de uma maneira mais geral. Tem aí, claro, filmes que estreiam, que as pessoas gostam, um e outro gostam, mas eu tô falando de um aspecto mais geral, beleza? Então, por que que filmes de terror não estão aí sendo realizados de uma forma que agradem o público, né? Que seja um fenômeno? Às vezes acontece, né? Um ou dois filmes por ano que acaba se tornando aí um grande destaque do horror. Mas é pouco ainda, né? Vamos combinar, a gente merece muito mais. Então eu quero hoje debater nesse programinha expresso do porquê que não tem tanto filme bom de terror assim como deveria ter, né? Então vamos comentar hoje bem ao pé do ouvido, sem antes recadinhos tradicionais aqui de início do programa. Compartilhem esse programa. Pode ser pelo WhatsApp, pelo Direct, pelo Instagram, cara, qualquer coisa tá valendo pra fortalecer o rolê. Semana passada que a gente voltou valendo, né, depois daquelas semanas de recesso aqui no Que Diabo É Isso, a gente já voltou pro top 40 do Spotify, então tá show de bola. E isso aí, a culpa é de vocês, porque precisa compartilhar pra gente aparecer aí na vitrine, mais pessoas conhecerem aqui o programa, né, ganhar destaque, todo mundo sai ganhando. Beleza, turma? Então compartilhem. Galera, últimas camisetas aqui do Que Diabo É Isso disponíveis, tem mais 4 exemplares, saíram mais 2 essa semana aqui, então corram, porque vocês estão acabando, não sei quando é que vai ter de novo, vai ter, eu vou levar, né, algumas camisetas lá para Comic Con RS, se sobrar alguma, né, isso lá em junho, então tem mais alguns meses aí, 2 mesinhos para vocês buscarem a de vocês, né, não tô divulgando muito até para preservar caso sobre lá para o evento, né, na Comic Con RS lá em junho. Mas, se vocês quiserem, ainda tem algumas disponíveis, então é só chamar no direct, mandar sinal de fumaça, como acharem melhor. Beleza, turma? Bora lá, sem delongas, vamos falar então do porquê diabos é tão difícil sair um filme de terror decente. Bora lá! Galera, vamos combinar que terror não é um gênero que se diga assim, meu Deus, quantos filmes de terror tem aí em qualquer lugar, né? Chuta uma moita, sai 10 filmes bons de terror. Muito pelo contrário, né? Vamos combinar, vamos ser honesto aqui. Basta abrir qualquer aplicativo aí de filme de vocês aí, ou até mesmo streaming, né? Vai no Netflix ali, vai no gênero terror e vê quais são os lançamentos. A esmagadora maioria desses filmes são filmes questionáveis, né, para ser mais respeitoso aí com seus realizadores. Então, o tema de hoje, turma, o tema de hoje é a gente tentar esmiuçar de uma forma expressa aqui do porquê que é tão difícil isso, né? Porquê que é tão difícil ter filmes realmente bons, de destaque, que extrapolam aqui o próprio nicho do terror. E óbvio, gente, vou ressaltar aquilo que eu falei no início do programa. Existem muitos filmes aí, lançamentos saindo a todo instante, que agradam sim as pessoas, né? Que tem o seu público cativo, seus adoradores, mas não é aquele filme de terror que ganha um destaque, né? Que tem aí o seu falatório, que ganha aí um status de filmão dentro do cinema, não só dentro do gênero. Então, por que será que acontece isso? E eu tenho algumas teorias e eu quero que vocês comentem bastante aqui para ver se eu não estou ficando maluco ou até mesmo esquecendo de alguma coisa. E eu acho que o primeiro fator que responde essa minha pergunta aqui é diretores ou roteiristas que não compreendem o papel do terror de uma forma, assim, vamos dizer, mais interessante. Porque, turma, eu já falei isso aqui várias vezes, que o terror é, sim, uma forma de entretenimento, mas também é uma forma de dialogar com a gente, dos nossos problemas, das nossas mazelas, do nosso caos planetário, por que não dizer assim? Basta olhar para o nosso mundo, guerras acontecendo em todos os lugares, né? E não só na atualidade, mas a gente correr para o passado também, né? Anos 20, anos 30, anos 40, Segunda Guerra, Guerra do Vietnã, queda do Muro de Berlim, sempre tem aí um problema, né, orbitando aí o aspecto humano que incomoda as pessoas. E o terror, desde os tempos mais primórdios, inclusive tem programas aqui no Que Diabo É Isso que eu já falei sobre isso, o terror é uma forma de escape para falar sobre esses problemas e até mesmo confrontar o próprio ser humano com esses problemas, né? Fazer uma crítica, né? Fazer analogias com todos esses problemas aí que existem. Então, sim, o terror é uma forma de entretenimento, mas é muito mais. Então, o que acontece nos dias de hoje? Eu acho que não existem diretores, roteiristas que conseguem captar de uma forma elegante esse papel, que talvez não seja secundário, mas é também muito importante, do terror, de dialogar, cara, de ser um espelho das nossas mazelas. É muito raro ter filme de terror que converse com todo mundo, né? Não só com o fã de terror, claro, se apropriando aí dos artifícios do gênero, mas de uma forma mais ampla, acabem conversando com um público maior. Eu acho que tá faltando, sim, isso no cinema atual de terror, e talvez isso não dê o boost, não dê a força necessária que o terror tem sim, de provocar, de colocar o dedo na ferida. E isso é muito comum acontecer em momentos como a gente está vivendo agora, onde o cinema está muito pausterizado, ele está muito simples, né? É muito fácil recorrer a fórmulas, a padrões já pré-estabelecidos e consagrados. E quando eu falo de padrões e fórmulas dentro do terror, né, a gente está falando de cinema popular, cinema pop. Então tem uma fórmula, né? E eu estou falando, sim, aí de jump scares, de roteiros mais fáceis, de saídas mais tradicionais. Isso é muito fácil de um filme descambar para esse caminho, o que acaba deixando tudo de um gosto muito parecido, né? E não vamos julgar quem não é um público mais assíduo do terror e olha o terror de uma forma mais superficial e acha que o gênero é só isso, né? Porque é isso que a indústria passa para fora. É óbvio que a gente aqui, que somos fãs do gênero, que estamos aí imbuídos, né, dessa pesquisa, já faz parte da gente mergulhar dentro do gênero, a gente sabe que é muito mais. Só que é como música, né? A gente não vai escutar apenas a música que está no top 10 da rádio, a gente vai atrás para conhecer coisas novas, sabores novos, texturas novas. E o gênero do terror também é assim. Então eu acho que não saem muitos filmes bons de terror ultimamente, justamente pela fixação da fórmula. A fixação da fórmula é um veneno para novos filmes de terror marcantes. A gente tem que se libertar, né? A indústria tem que quebrar esse molde de fórmulas pré-estabelecidas do horror para finalmente se encontrar e entregar um exemplar digno de nota do terror. Claro que essa é só uma um argumento aqui que pode responder essa pergunta do porquê que não tem tanto filme bom de terror ultimamente.
Você está ouvindo? Que diabo é isso?
Outra coisa que pode responder essa pergunta, e eu não vou passar pano, é pra gente, cara. Sim, aí eu me incluo nisso, eu tô falando do público consumidor de terror. Galera, toda vez que a gente enche uma sala de cinema de um filme medíocre, qual é o recado que a gente passa pros estúdios? Hein? Eles entendem um retumbante, continuem fazendo mais, que a gente gosta desse lixo. É assim que funciona, gente. E eu quero fazer aqui uma analogia com outro gênero que está se esfarelando ultimamente, que é o gênero dos super-heróis. Gênero, né? Olha só que povo nós chegamos. Mas sim, até 2019, qual era o modus operandi da indústria? Era despejar diversos exemplares, diversos filmes de super-heróis nos cinemas e era sinônimo de bilheteria, de grana, era a galinha dos ovos de ouro da indústria. Mas, com o excesso, também começou a se perceber, né? O público começou a perceber uma fórmula, a maldita fórmula ali, de uma forma mais latente, né? O que, que adianta ter 10, 15 filmes de super-heróis todo ano no cinema e todos serem iguais? Só muda a skin do personagem, turma. Que adianta isso? Então, as pessoas começaram a perceber que não querem mais filmes iguais e isso está sendo respondido nas bilheterias, né? Tanto que os estúdios já estão se recolhendo, repensando suas estratégias, começaram a perceber que talvez aí seja necessário pensar em histórias, pensar em personagens, pensar em uma forma mais personalizada para cada filme, para cada personagem, cara. Sim, isso acontece também no terror, né? Não é porque um personagem se veste de forma colorida como super-heróis e o outro se veste né, de trapos, de zumbi, de sangue. Na verdade é tudo igual, né? É preciso zelo, carinho pelo personagem. E o que acontece às vezes no terror é isso, né? A gente vai assistir um filme de terror horrível, se torna fenômeno de bilheteria e isso acaba ressoando de uma forma viciosa dentro da indústria, que sim, é preciso continuar fazendo filmes ruins, porque isso alimenta, nos dá dinheiro, né? E isso só vai acabar quando a gente for um espectador mais crítico. E eu não tô falando assim, like a Soros, eu amo só Disney cinema. Não é isso. Não é isso. Não é ser aquele cinéfilo chato, é ter um senso crítico mais apurado, né? É não ter lados, não ter diretor de estimação, né? Não ter aí produtora de estimação. Quando tiver uma coisa boa, a gente vai falar e isso ressoa para o mundo e os estúdios entendem e acabam, sim, atendendo esse pedido silencioso e às vezes não dos fãs para aí realocarem, né, suas estratégias dentro do cinema de horror. Então sim, turma, o público consumidor de horror tem muita culpa no cartório, então a gente precisa fazer mais barulho, né? A gente precisa mandar recado quando tem aí uma franquia sendo exaurida, sendo chupada até o bagaço, mandar mensagens, né, para os estúdios, dizendo que não aguentamos mais, é preciso olhar de novo para essa estratégia, né? E eu acho também, turma, agora emendando aqui o assunto, que essa questão aí das franquias consagradas, do excesso de reboots, de remakes, também tá aí atrapalhando essa nossa percepção sobre o gênero, né? Não tá entregando mais por causa disso, por causa desse vício da indústria aí desgraçado que é dos remakes e dos reboots. E a gente está preso dentro de uma bolha do espaço-tempo em que parece que só o que é do passado é bom, cara. E isso que eu vou falar agora tá intimamente ligado com a questão anterior, com a crítica feita ao gênero, porque a gente só vai se libertar do passado quando a gente assumir um novo, né? Quantas produtoras tem aí mais autorais, diretores mais autorais que entregam trabalhos excelentes e não têm o seu devido destaque, justamente pelo preconceito com o novo, cara. E eu sempre gosto de trazer analogias com outras mídias, né, com outros temas, e eu quero trazer agora uma analogia para vocês com uma música, como grupos de rock clássico. Grupos de rock clássico, quando lançam discos novos, sempre são recepcionados de uma forma um pouquinho mais fria, desconfiada, porque as pessoas têm um apego ao passado, aos clássicos que embalaram a sua infância, sua adolescência, seus amores. E com cinema é a mesma coisa. A gente tem um apego emocional com exemplares de filmes que marcaram a nossa história, a nossa identidade, que formaram quem a gente é. Mas isso não significa que o novo também não pode revolucionar a nossa vida. Então a gente precisa ser aberto ao novo para que finalmente essa praga do remake, do reboot, seja deixado de lado.
Você está ouvindo? Que diabo é isso?
E talvez um outro argumento que justifique essa pergunta do programa de hoje, e eu quero de novo olhar para o passado, mais precisamente ali para os anos 70, é o quanto falta nos dias de hoje cineastas consagrados enveredarem para o cinema de terror. Quando a gente olha lá para os anos 70, né, grandes filmes de destaque do gênero daquela década, e aí sim eu estou falando de Exorcista, A Profecia, a gente sempre vê grandes diretores com grandes elencos ali fazendo, realizando filmes de terror. Richard Donner, William Friedkin, grandes nomes, né, estrelas do cinema que deixaram sua marca, o seu legado para esse gênero que a gente tanto ama. E claro que existem, sim, diretores expoentes do gênero nos dias de hoje, né, jovens ainda entregando grandes filmes, Panos Cosmatos, o Robert Eggers, uma galera aí que surgiu da segunda metade ali de 2010 para cá. Então muito filme bom surgindo desses jovens cineastas, dá para se dizer assim. Então tem aí sim um grande potencial de filmes bons, porque eles têm, essa galera tem muito para entregar ainda. Mas eu vejo que falta, perdão, uma entrega de diretores mais consagrados, mais diretores medalhões do cinema, fazendo filmes de terror. E eu fiquei muito contente, semana passada eu li uma reportagem que o Christopher Nolan quer fazer um filme de terror, né? Parece bobagem, né? Falar, ah, meu Deus, Christopher Nolan precisa fazer um filme de terror. Mas não é, gente. A gente precisa que esses caras que estão aí explodindo, né? O diretor aí, o Christopher Nolan, que tá ganhando todos os prêmios, diretor do Oppenheimer, de só filmão, olhar pro terror. Imagina que coisa sensacional, cara. Que vitrine seria pro gênero. Que vitrine seria para trazer novos fãs, para reciclar o gênero, né? Para trazer pessoas aí que estão fora dessa esfera que a gente orbita aqui, que é o nosso nicho do terror. Que coisa interessante que seria. Então, acho que falta, sim, mais diretores consagrados, medalhões. Então, e eu estou falando também de elenco, né, de grandes astros migrarem aí para projetos de terror, para que dê novamente essa vitrine aí para o gênero que a gente tanto gosta. Então, todos esses argumentos, né, que eu trouxe pro programa de hoje, pode montar um quadro que talvez explique do porquê que não existe filme de terror tão bom aí nos cinemas, né, ultimamente. E agora eu quero saber de vocês aí, galera. Por quê? Por que diabos não tem tanto filme bom de terror lançado aí, né? Nos streamings, nos cinemas e tudo mais. Comentem aqui embaixo que eu quero saber muito a opinião de vocês. Não deixem de compartilhar o programa. Vamos levar esse debate aí para o maior número de pessoas possíveis. E vamos conversando. Beleza, turma? Até semana que vem, então. Ótimos filmes, boas leituras. Tchau, tchau.